E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao vivo. Hoje, para não variar, temos uma noite aqui muito especial preparada para vós. Para além da entrevista que vamos fazer agora ao Mark Noah, vamos também poder ouvir depois o concerto de Mark Noah aqui sozinho com a sua guitarrinha em exclusivo. Boa noite, Marco.
Boa noite, malta.
Como
Boa
estás?
noite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito,
Muito feliz.
muito feliz.
Já tinhas sido convidado várias vezes, não é? Finalmente aceitaste o convite e
Aceitei por achar
bem-vindo.
que era um momento digno para tal.
Muito bem. Escreveste várias músicas neste tempo todo que a gente andou aí a convidar e a desafiar para vir cá. Tu dizias que não tinhas originais, agora tens várias músicas. Tens um CD com 11 temas?
Um EP.
Um EP?
O
11?
EP, para já ainda tem só 6,
Ok.
mas o CD vai ter 11.
Exato,
Quando
é isso.
sair, já vai ter 11 músicas, sim.
Pensava que já estava já pronta para sair esse CD, por isso é que eu estava a dizer isto.
Não, o CD, na verdade, tornou-se uma coisa que eu sinto que já não é aquilo que era para ser. Ou seja, o CD no nosso tempo, a gente ouvia, eu ouvi CDs tipo 300 vezes o CD inteiro. E se a banda tivesse 2 CDs, eu ouvia 600 vezes, ouvia. E atualmente eu sinto que o CD, as pessoas não têm tempo para ouvir um CD, a ideia que me dá.
Ok.
E de hoje em dia, sinceramente, gravar um CD inteiro é complexo. Não é fácil. Por isso, single a single, a coisa vai lá e a pessoa vai fazendo as coisas numa medida diferente. Não é preciso investir tanto e apostar tanto e vai-se num caminho assim mais tranquilo.
E é mais fácil também para as pessoas consumirem, né? Ou seja,
Sim.
decorarem e lembrarem-se depois também das próprias letras e essas coisas.
Exatamente, exato.
Muito bem, olha, vamos começar, por assim dizer, porque já começamos, mas vamos começar por aquela pergunta típica que é: como é que aparece essa coisa da música na tua vida?
Essa pergunta, essa resposta, pergunta e resposta não são fáceis de responder, por acaso não. É pá, se eu começar mesmo no princípio,
Tem
minha
que ter.
mãe diz que eu ouvia o Mamma Mia do Zaba, não contei isto a ninguém, mas pronto, agora já está. Que eu cantarolava o Mamma Mia quando era pequenino. Mais tarde, lembro-me de estar completamente apaixonado pela música do Michael Jackson e etc. Isso já nos 80s e muitos. E depois, já cá em Portugal, que eu nasci na Austrália, para quem não sabe, já cá em Portugal, basicamente, foi na praia. Um amigo meu estava a tocar guitarra, um rapaz chamado Gonçalo, que tocava guitarra. Aí pôs-me a cantar e disse: Epá, tu consegues cantar. Ou seja, começou um bocado assim, desta maneira. E depois a coisa cresceu daí, como todos, a tal banda de garagem, etc. E pronto, basicamente houve uma situação um bocadinho menos triste de um amigo meu que faleceu. E no concerto de homenagem a esse amigo, fomos a primeira banda de 11 ou 10 bandas a tocar e correu-me tão bem a mim que me convidaram para a banda de cima. Isto de bandas de covers, atenção. O meu trajeto tem sido mais os covers. Agora, felizmente, nunca é tarde.
Embarcaste para os
Exatamente.
originais.
Ou seja, basicamente, os covers apareceram, tornaram-se profissão, entre outras coisas, mas pronto. E agora, no, nos últimos tempos, sentia sempre que saía de um concerto qualquer de covers e dizia assim: epá, isto não chega. Preciso de qualquer coisa. Quero partilhar uma mensagem, quero mostrar quem é que eu sou. E os covers mostram uma parte de mim. Pronto, um gajo pega numa guitarra, canta umas músicas, mas as pessoas não sabem nada de mim. De facto, há um querer passar uma mensagem e há um querer criar. Acho que quem é criativo é uma cena nossa, já está cá. E tu, se tu não o fazes, acho que até é triste. É tipo, um gajo não ter esta cena cá dentro e não tirar isto para fora. E pronto, e aconteceu desta forma e estou super feliz. Acho que não foi tarde. Acho que não foi tarde. É quando
Claro,
é, não é?
nunca, nunca é tarde, né?
Yeah.
Mas como é que foi, já que visto que começas como banda em formato já de covers, né? Como é que foi agora abraçares um projeto que é teu e depois teres uma banda, que tu já tocas em banda, né?
Sim.
Que não é covers, ou seja, onde tocas as tuas músicas, como é que é
É
tocar com uma banda assim?
É uma situação totalmente diferente, não há comparação. Apesar de serem músicos na mesma, a tocar os seus instrumentos, que até os meus músicos até tocam comigo nas bandas covers também, os músicos que fazem parte do meu projeto, É totalmente diferente porque tu... Porque os covers, tu fazes um bocado aquilo que tu queres, ou tocas igual ao que eles tocam, ou fazes a tua versão. Mas nas originais, é, tu queres que seja a cena, queres que seja aquilo que tu sentes. E conseguir isso não é fácil às vezes, tipo, porque há aquele processo, eu levo um projeto, uma guitarra e uma voz. Olha, malta, a música é isto, né? E depois a gente a partir dali trabalha a cena para outra coisa que a gente às vezes nem sabe o que é que ela é quando começamos, né? Não, não sabemos se vai ser mais rápida. Até te vou dar um exemplo. Eu acho que Marco Noah, este projeto de Marco Noah vai ser algo que vai... Eu vou dar passos para trás a nível daquilo que eu, do meu início, eu acho que comecei rápido demais, para ser sincero. Ou seja,
como assim? Explica.
Eu vou-te explicar. A banda, muitas vezes, tu tens uma banda e tu levas um tema e de repente alguém vem e diz assim, epá, isto aqui com esta bateria, com este synth, com esta cena, epá, isto ficava mesmo bué da fixe. E fica. Só que depois tu, sem querer, deixas-te levar. Deixas-te levar pela... Deixas-te levar exatamente por uma coisa que tu se calhar não estavas a pensar fazer. Entusiasmas-te e dizes, epá, fogo. Isto é, epá, realmente isto ficou bué da fixe. Mas depois, quando dás por ti e dizes assim, epá, mas eu gosto disto é com a guitarra e com a voz, percebes? Adoro com a banda, mas às vezes sinto que ainda não estou se calhar preparado. Ou seja, com a banda funciona perfeitamente bem, mas às vezes sinto que o meu processo tem que ir um bocado mais lento, que é para eu conseguir, daqui a mais uns anos para frente, conseguir dizer assim, ok, ainda bem que eu dei aqueles passos atrás. Porque a gente às vezes deixa-se levar e depois a coisa vai para um sítio em que é difícil... Sejamos sinceros, logisticamente ter uma banda, eu já tive várias bandas, vocês também, toda a gente que é músico sabe o que é que eu estou a dizer. Banda implica um casamento de várias pessoas, é um casamento que a gente tem. Tu estás a deixar de estar com a tua família para estar com uma carrada de gajos num sítio, ensaiar, e pá, tu ensaias e ensaias e ensaias e a gente nunca estamos satisfeitos com o que fazemos. A gente tem que chegar a um compromisso, ou seja, estás ali. Pumba, 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 é lindo, é, mas eu acho que acaba por de vez em quando mexer um bocado com aquilo que tu queres criar, tipo.
Mas sabes? Podes sempre seguir esse caminho que estás a dizer, que é não perdendo a tua essência, né? Criar as músicas tu, não é? E depois convidar, ter a banda, ser convidados, por assim dizer, né? E não ter que, não ter a obrigação de criar contigo, mas fazer aquilo que exatamente que tu queres.
É exatamente isso que eu estou a fazer.
Tens vários exemplos, não é?
Sim. Bem. Aliás, de hoje em dia, eu admiro e fica já tipo um... Fica já tipo um parabéns gigante a quem consegue trabalhar como banda, 5 pessoas, 4, 5 pessoas, toda a gente a contribuir criativamente para um projeto e a coisa funcionar e ter vida. Eu acho que isso hoje em dia é uma coisa muito rara. E atenção, volto a dizer, eu adoro a minha malta, acho que eles são todos excelentes músicos, todos os meus músicos são, é tudo malta que tem-me ajudado imenso a chegar àquilo que é Marco Noah atualmente. A verdade é que, de alguma forma, sinto que o caminho, esta cena do caminho, e o caminho não dá para comprar, é impossível comprar este caminho da música. O caminho tem que ser feito. Porque senão, o que acontece é que tu depois, daqui a uns tempos, dizes assim, isto não tem nada a ver com o que eu estava a pensar, isto não é o que eu quero. Eu pensava que era. Eu acho que os músicos são românticos, à partida. Todos nós temos um romantismo. Nem que seja romantismo de homem para homem, tipo, num sentido de, os meus companheiros, vamos fazer esta cena, a malta vai ajudar, bora fazer isto. Toda a gente quer e toda a gente tem boa intenção, mas todos nós temos uma vida, temos uma família, não é? Há aquela entrega de, tipo, pá, mas, volto a dizer, eu agora toquei, agora dia 29 de dezembro, toquei aqui na celebração da passagem da Anelinha em Quarteira. É fantástico subir para cima do palco com aquela malta. É família, percebes? Estás ali em cima e está tudo bem. Ou seja, isto basicamente eu estou a falar mais o artista solo.
Sim, a essência, né? A essência das duas músicas.
Yeah, exatamente.
É um sejam tu e a tua guitarra, né?
É um bocado o início por aí.
Falando nisso e mostrarmos um pouco lá para casa, não queres tocar uma musiquinha então?
Claro,
a primeira
sim.
Música da noite, para vermos essa essência.
Bora lá, bora lá.
Como é que se chama a música?
Ainda estou a pensar qual é que vou tocar.
Boa.
Eu vou se calhar tocar aqui uma canção que foi a última que eu lancei. Chama-se Towers and Bridges. posso explicar sobre o que é que...
Claro.
O Towers and Bridges é uma canção que eu escrevi numa fase, pá, menos feliz da minha vida, tipo uma fase um bocadinho mais, digamos, um bocado mais escura. Eu tava, não estava muito feliz comigo próprio. A vida, não, neste momento, a minha vida é uma vida completamente diferente da pessoa que eu fui quando escrevi esta música. Mas gosto muito desta música. E faz-me sempre manter os pés no chão. Obriga-me também a quando saio de casa, acho que são aquelas canções que nos fazem respeitar tudo o que está à nossa volta, das pessoas, a natureza e tudo mais. E falo um bocado, isto fala um bocado sobre isolamento, sobre indefinição, né, nos teus objetivos, sobre solidão. E o Towers significa essa parte, estares tipo numa torre, estás ali escondido, estás no teu canto. E bridges, pontes, a ponte é a saída, é a esperança, é o sair da escuridão para fora. Towers and Bridges. A call to the tower, come down, my friend. The journey is long, so just hold my hand. Through valleys and rivers and roads we roam. No time to lose, we need control. Don't question the reason, get on your way. No matter the season, no matter the day. Just over the mountain you found your way. Over the mountain there's no rain. I guess it's hard to see it when the tears are streaming clouds over your face. The voices that are screaming and feel your heart light again. Towers and ridges will lead the way. Sun and the whisper, the dancing rays. So close the distance from shadow to safe. The towers and bridges. The window is open, so let in a smile. Feel warm from the people, no reason to hide. Just over the bridges, you can break free. Walk through the desert, jump in the sea. I guess it's hard to see it when the tears are streaming clouds over your face. Voices that are screaming in, feel your heart with light again. The towers and ridges will lead the way. Sun in the whisper, the dancing rays. So close the distance from shadow to safe. The towers and bridges. The towers and bridges. Obrigado, sol. Obrigadão. A você.
E há quanto tempo é que escreveste estas músicas? São todas novas ou isso já tem?
Epá, essa pergunta é interessante. Eu na minha última viagem à Austrália, isto foi em 2015, comecei a... acho que foi quando comecei a escrever umas coisas. Epá, e depois tu pronto, vais ganhando um bocado de confiança no processo de escrever. Pá, mas eu acho que não há nenhuma canção minha que tenha menos de 2, 3 anos. Todas elas têm 2, 3, 4, 5 anos, mais ou menos. Ou seja, esta aqui provavelmente terá para aí 2 anos para 3 anos neste momento, esta canção.
E surgiu-te naturalmente cantar em inglês e escrever em inglês?
Exatamente. Sim, completamente. Eu, basicamente...
É sempre... como a primeira língua, não é?
Sim, primeira língua. Eu, por exemplo, a música portuguesa, para mim, não é uma coisa que me entra tipo, tão naturalmente como a inglesa.
Okay.
Há muita coisa que eu gosto, mas a música inglesa entrou-me de forma mais natural. E tipo, os meus amores musicais foram sempre música inglesa. Desde o início, como vos disse, com Michael Jackson, e quando era mais puto, cenas como sei lá, como Phil Collins, que assim, eu adorava Genesis, adoro essas bandas. Mais tarde, os 90s, o Pearl Jam, Nirvana, etc, etc. E o meu processo tem sido sempre num sentido mais de música mais calma. Eu deixei a música pesada já não mexe comigo e estou mais num campo mais leve. E sim, o inglês tem sido sempre a fase, mas agora já tenho duas músicas portuguesas já a andar.
Ah, boa.
Uhum. É verdade.
Fico feliz de saber isso. Está nesse leque das 11?
Não. Ainda não. Cantar em português é muito mais difícil. Muito mais difícil. Escreverem. Eu agora gravei uma canção que vai sair daqui a mais uns 3 meses e pedi à pessoa do estúdio para me passar o bounce da canção para eu escrever uma letra em português. Epá, meu Deus, é muito complicado. Escrever em português é muito complicado. Para já, porque eu tenho a minha própria maneira, melodicamente, tenho aqui uma coisa cá dentro que me obriga a trabalhar de uma certa forma. E eu depois, de repente, quando vou passar as letras, por exemplo, aquilo do inglês, quando eu traduzo para português, pá, aquilo não tem sentido nenhum. Eu vou ser obrigado a mudar a própria letra ou mudar o título, sim, uma forma, coisa assim, sim. Porque a coisa parece que não encaixa, estás a ver?
Sim, e as palavras talvez não...
Sim, é totalmente diferente. A língua portuguesa é muito rica, a inglês é muito mais fácil, é... Basta, eu amo-te e I love you, tipo... é mais fácil dizer, a dicção parece que é mais fluido. I love you, eu amo-te, tipo... Estas barreiras todas... É para mim, muito mais difícil escrever em inglês, mas... Este momento é o momento mais para inglês, mas o português vai vir. E talvez por necessidade. Não te vou mentir.
Ok. Vai abraçar o mercado português primeiro, não é?
É. Eu não tenho essa
conquista a tua aldeia primeiro e depois logo vais para o...
Eu, na verdade, não tenho... Não, nunca tive a paranoia do mercado português e etc. Sim. Nunca pensei nisso dessa forma. Mas a verdade é que... eu acho que é um caminho que poderá, de alguma forma, abrir umas portas. E se surgir por naturalmente, eu faço. Agora, eu não vou forçar nunca o escrever em português e o cantar em português. Isso há de vir ou não, vamos ver.
Sentiste que está bom e gostares,
é isso,
vais
é
em frente, não é? Muito bem. E conta-me como é que foi esse processo também de gravar essas músicas, já tens gravadas. E como é que vai ser agora para a frente, não é? Como é que...
Eu, resumindo, para não estar aqui a contar tudo, porque senão estávamos aqui a noite toda, eu quis aprender e trabalhei com muitas pessoas diferentes.
Ok.
Ou seja, já gravei no Seixal, que é no estúdio do meu cunhado, que é a W Records. O meu primeiro tema, o primeiro tema que eu gravei até foi o Mother, e foi a minha irmã Sara e o meu cunhado que me... ajudaram a fazer a pré-produção e gravei com eles.
Okay.
E para mim foi uma violência terrível. O estúdio, para quem não sabe, o estúdio, a primeira vez é terrível. Ficas assim, pá, fogo, é isto? Tenho que repetir isto mil vezes? Tenho que fazer isto mil vezes? Tipo, é muito, muito agressivo. O estúdio é agressivo. Agora já não é para mim, mas já foi muito agressivo. Primeiro foi com eles. Entretanto, agora acabei de gravar 3 com um amigo meu em Alcochete, que é um maestro e que... Voltando ao tal passo atrás de há bocadinho,
okay.
Houve aqui da minha parte uma decisão de tornar as coisas muito mais orgânicas. Okay. Eu estou tipo, cada vez mais a fugir de tudo o que seja backing tracks e etc. Eu gosto de tocar com uma banda a sério. Não?
Yeah.
Os backings fazem falta, sabes, para certas cenas. Mas eu prefiro, sem dúvidas, eu sou tudo música orgânica. Eu é guitarra, dê-me uma guitarra e eu estou feliz, tá? É, tipo, é isso que eu quero. Pronto, com este rapaz as coisas vão ser mais simples. E o nosso acordo foi esse. Olha, ele gostou das canções, bora lá gravar. Foi em 3 dias, uma canção por dia. As guitarras de manhã e à volta do almoço, e as vozes a seguir. E agora pronto, a produção, o mix e o master provavelmente será ele a fazer, dependendo daquilo que a gente achar depois.
Yeah. Surgir.
Ou seja, já gravei com várias pessoas, gravei também aqui em Faro com o Tomasso, ali na Associação de Músicos.
Sim.
O Luís Caracinha tem-me ajudado em tudo e mais alguma coisa neste processo de gravações. Estamos agora neste momento a acabar um tema que eu até vou tocar esta noite aqui mais tarde, que chama-se No More Dreaming. Estamos a acabar o tema, que eu gravei em estúdio, não gostei do resultado, e voltei tudo atrás, joguei tudo para o lixo, comecei tudo novo, e é uma cena muito mais orgânica, tem metais, tem uma trompa, um sax, e... Epá, eu não percebo muito dessa cena, não sei se é um trompete ou se é... Aquilo que é assim para a frente é trompete, não é? Desculpem lá. Mas sim, a música basicamente está linda e... Pá, tenho tido uma ajuda terrível, uma ajuda gigante. O Paulo Carvalho, que é um músico, que é baixista do Virgolo, é uma pessoa que tem-me ajudado imenso. Estamos agora, vão sair dois temas meus daqui a não muito tempo, que chamam-se o To The Bone, que até poderei se calhar tocar a seguir, e o Road Trip foram produzidos com ele na minha casa. Ou seja, estou a trabalhar com muita gente ao mesmo tempo, mas fica uma promessa para mim próprio, que eu não quero fazer isto assim mais. Não,
okay.
Não dá, porque as coisas depois perdem-se. Tipo, pá, onde é que está o master, onde é que está isto, onde é que está aquilo? Tu queres basicamente trabalhar com uma pessoa e no máximo permitir a outra pessoa fazer o mix, que é para ser uns ouvidos diferentes, uma cena diferente. Uhum. E a masterização já é outro processo diferente, que também é mais simples e mais rápido. Mas sim, a minha intenção é mesmo tornar as coisas mais simples para mim. Porque assim...
E mais locais também, né?
Sim, opa, eu por mim, se pudesse... Agora estou a trabalhar também com os dois temas, dois dos meus temas, estes dois que falei agora, estão a ser gravados com o Fábio Palma ali em Tavira também. E sim, localmente, sim. Mas o localmente tem um pequeno problema. Dá uma sensação que nós algarvios, nós não conseguimos... Poucos de nós conseguem fazer aquilo que querem como profissão principal.
Okay.
Ou seja... Pá, não tenho dúvidas sobre isso. A malta toda que eu conheço e que trabalha em tudo o que eu disse até agora é tudo malta que tem outras profissões. Tá vendo? Tipo, é muito difícil pegar na pessoa e tipo, bora lá, tipo, bora fazer isto. A pessoa é pá, agora só naquele dia porque a mulher e os filhos. não é fácil. Mas pronto, mas é tudo uma aprendizagem incrível e tenho tido sorte com as pessoas todas que estou a trabalhar. É tudo malta boa.
E este set que tens preparado agora, só tu com a guitarra, é mais ou menos quanto tempo?
Aqui estar a falar esta noite, vou tocar aqui no Bafo.
Mais ou menos, é o que estás a tocar nesta noite e o que estás a preparar também.
Eu estou a preparar, exatamente. Epá, este set eu tenho 11 músicas, neste momento aliás já tenho mais, já gravei 3 novas, ou seja, já são 14 músicas, mas o meu set atualmente anda ali nas 11 músicas, que é mais ou menos uma hora e pouco, anda ali à volta de uma hora, mais ou menos. Yeah.
Muito bem, temos aqui uma pergunta do Kim, o Kim Gonçalves, que diz: o Marquite é um grande amigo e um grande talento, avançou sem medos e sei que está a passar por uma fase maravilhosa, com uma carreira em ascensão. Um abraço. Não é bem uma pergunta, é mais uma afirmação.
É, o Kim é um grande amigo, aliás, e eu... Tenho muito orgulho no Kim, é um daquelas pessoas que escreveu agora, acabou de escrever o segundo livro. Eu até fui acompanhá-lo, dei-lhe assim umas guitarradas enquanto ele declamava. E para mim, eu acho que é sempre um orgulho quando a malta não tem medo de... Bora lá fazer isto, tipo, sem medo, pontapé para a frente e bora. Eu valorizo muito as pessoas, e o Kim é uma dessas pessoas, e tenho outros amigos, felizmente, como um amigo que estava para aqui há bocadinho, que é o Tiago, também é um escritor. E pronto, não tenha medo de libertar um livro e falar sobre as suas dores e as suas alegrias e pronto, tudo mais.
A tua irmã está a dizer que são 12 músicas e não 14. Mas pronto, mas o Marco já se chamou de são 14, afinal.
Isso é quando eu repito a música.
Neste momento diz o bis, há mais uma.
Ah, mas eu a seguir ainda vou tocar uns covers depois, tipo, só para animar a malta, mas isso é só depois.
Muito bem.
Sim, que força.
Ia dizer para tocares então aquela música que, okay. que falaste, entretanto. Como é que é o nome outra vez?
Esta chama-se To The Bone. Isso. To The Bone, traduzido para português, é Até ao Tutano. E basicamente é basicamente uma canção que fala sobre a gente não deixar os nossos sentimentos apoderarem-se de nós. É sobre isso a canção. Ok, força. Here they come, those feelings again. Feelings that I don't understand. Pushing me up and then down and around. From inside on a ride back to home to the bone. Here they come, the stories again. Taking me to places I've been. Come all the time through my mind, I'm a spine in the talk, through the park, on my own to the core. Feelings never leave my side. Feelings never leave my mind. Here it comes, the madness again. To a world of maybe and if. Stretches my soul, drains my hope. Feels like dope, makes me tired. Feel alive, kicks me down to the ground. Feelings never leave my side. Feelings never leave my mind. Won't let you burn me. I won't let you burn me to the bone. I won't let you burn me. I won't let you burn me. I won't let you burn me to the bone. Never leave my side. Feelings never leave my mind. Feelings never leave my side. Never leave my, never leave my mind. I won't let you burn me. I won't let you burn me. I won't let you burn me to the bone. Obrigado, Sol.
Muito bem. Só enquanto eu fiz o velho e mudar aquela câmara também, faço-te aquela pergunta também que é... Agora, com estes temas, queres tocar, acredito eu, em sítios assim mais cozies, como o Bafo Baco, casas assim, não é isso que procuras? Ou queres voltar àqueles palcos assim mais grandes, como o Cine Teatro, como fizeste? O que é que queres agora fazer?
Eu sou ambicioso, tipo, ou seja, vamos ver as coisas desta forma. As duas possibilidades que tu trouxeste são as duas para mim incríveis. É o que eu quero, é as duas coisas. Tanto gosto da possibilidade de tocar num teatro cozy sozinho ou com um projeto assim mais banda, mais acústico, mais simpático nesse sentido, como adoro a possibilidade da banda também, estás a ver? Tipo, ou seja, isto basicamente, quem toca covers e quem toca há tanto tempo como eu toco por aí, ainda agora quarta-feira toquei no Hilton e agora começa a minha época e acaba no fim do ano, não é? Uma pessoa que faz isto tem sempre a ambição de experimentar coisas novas e não há medo nenhum, é mesmo vontade de fazer. Tipo, eu acho que isso é um bocado, tem a ver com o teu acreditar em ti e o que tu queres. Eu, por exemplo, a ideia de tocar hoje aqui no BAF, como vou fazer daqui a bocado, esta ideia a mim agrada-me incrivelmente, eu e a minha guitarra, e acho fantástico. Se tivesse aqui a minha banda, pá, estava no mínimo tão feliz, ou mais ainda. Ou seja, para mim, eu sinceramente, eu acho que a nossa ambição é o que a gente quer, é o que a gente faz dela, né? Se a gente quer, a gente consegue tudo, ou pelo menos acreditar que consegues. Isso é isso que tu queres. Eu neste momento já fiz alguns palcos grandes, continuo a gostar dos mais pequenos.
Ok. Yeah. Então qual era o palco de sonho?
Epá, essa pergunta é cruel. Opa, eu sinceramente, eu não te vou falar, por exemplo, do Nós Alive ou do Rock in Rio. Aliás, até estava a mentir. O Nós Alive, sim, mas num palco pequeno seria espetacular. Mas neste momento em que eu estou e com aquilo que estou a escrever, que são músicas mais, se calhar, mais calmas e mais introspectivas, um cine-teatro lulutano é perfeito e tudo o que for dentro desse campo, aquele tipo de sítio onde eu basicamente, sabes o que é que eu quero? É só isto, é um público que me quer ouvir. Basicamente é isso. Por exemplo, quando eu toco no sítio e está barulho, é um downer, é uma cena que me tira-me a energia. Tu vais tocar num sítio, aí já preciso da minha banda para a gente fazer barulho, não é? É outra história. Agora, eu sozinho, se for para um sítio tocar as minhas originais e as pessoas não me tiverem a ouvir, mexe comigo, sou sincero, não é uma coisa que eu... Não é uma coisa que eu aceito facilmente e tudo farei para sair daquele momento.
Não, mas as pessoas estão lá para ouvir, de certeza.
Ah, eu gosto de acreditar que sim.
Sim, soa bem, soa bem. Muito bem.
Obrigado, amigo.
Também te perguntar, aqui no BAF, já tocaste alguma vez no BAF?
Muitas vezes.
Já, mas covers, não é?
Sempre covers.
Então como é que achas que vai ser agora tocar as tuas originais aqui neste palco? Emblemático.
Eu aqui no BAF tenho uma coisa que é uma vantagem, chama-se a vantagem casa. Para já o Major é meu amigo há anos, eu toquei aqui, a gente há bocado estava a discutir uma situação os dois, eu toquei aqui...
Tu discutir com o Major? Não acredito. Não acredito, isso é mentira.
A discutir no sentido prático, no sentido simpático da palavra. Estávamos a discutir em que ano é que eu vim cá com a minha banda, que era os Wild Angels, que foi tipo há mil anos atrás. E chegamos à conclusão que foi em 94 e o BAF nem sequer era isto tudo, o BAF era metade disto.
Sim, sim, sim.
Yeah. E tinha tanta gente que eu tinha pessoas tipo aqui à minha frente, tipo, a menos de um metro, era uma cena louca. Entretanto já toquei aqui com essa banda, com os Wild Angels umas quantas vezes, já toquei com a minha irmã Sara, já toquei em vários formatos, mas gostava de ter tocado mais, por acaso. Eu também, sabes que a vida depois mete-se no meio, tive o Boomerang. Tempo todo.
E o Major depois também começa com aquelas coisas dos covers, não é? Eu não quero covers aqui.
Mas ele está correto. Está correto. Eu acho que ele está correto, sinceramente. Os covers têm o seu espaço. Eu acho que o Bafo é um espaço música original, um sítio de pessoas criativas que querem passar uma mensagem.
É verdade, sim senhor. E é por isso que aqui estamos e agradecemos ao Major por nos abrir a porta.
Completamente.
Para este projeto.
Aliás, deixa-me só agradecer ao Major também por uma coisa gigantesca que ele fez por mim, que foi o concerto do Cine Teatro. Parte de uma proposta do Major. E eu nunca posso esquecer isto e vou ser sempre agradecido para sempre, porque nós há uma tendência para engonhar em tudo o que são coisas que não são necessárias para comer, não é? Uhum. Quando vais comer tens que ir trabalhar para meter a comida na mesa, não é? Mas neste caso, a música neste campo das originais é um hobby que eu levo muito a sério e que tenho ambições sérias nele.
É difícil, é muito difícil, não é?
É. Mas o Major foi a pessoa que me desafiou a participar nos 30 anos do BAF. Epá, e eu, esse dia foi incrível, eu estava super nervoso. Um gajo chega ali àquele palco e olhas para a frente e digo, uau, vou tocar as minhas músicas aqui, que a sala completamente cheia, foi tipo, uau, tipo, foi incrível, mesmo incrível. E epá, super agradecer ao meu amigo, ao meu amigo Major, e ele é nosso amigo de todos nós. E volto a dizer, eu não digo isto não é cagança, é mesmo aquele homem. A resiliência que é preciso para ter uma casa destas não é para toda a gente.
Ele já desistiu, só que a gente é que não o deixa ir embora. Yeah. E queremos continuar a fazer o Algarve ao vivo.
Exato.
Yeah. Mas ao fazeres estas músicas todas também, e agora estás preparado para tocar nesses sítios todos, certamente achas que tens uma mensagem, por assim dizer, nessas 11 músicas. Tu falaste ainda há bocado que estás mole, mas como é que queres dizer? Mole no sentido de que é mais...
Acalmar um bocadinho.
Sim, acalmar um bocadinho. Sim, né? Sim.
Não tem nada a ver com
mole. Como é que é esse processo de escrever estas músicas, e achas que tem assim um seguimento, todas elas, as letras? E...
Olha, é assim, para te ser sincero, eu acho que tem um bocado a ver. Eu gosto de definir isto por estado de espírito de um determinado momento, não é? Por exemplo, há uma série de músicas, uma grande parte deste primeiro álbum de Mark Noack, eu lancei o EP que chama-se Green Sofa Sessions, que são 3 temas originais e os mesmos 3 tocados acusticamente em vários sítios, e depois dá para ver no YouTube,
okay,
ao vivo, tipo, aquilo que eu fiz ao vivo, com um rodozinho, nada de grandes edições, nem nada. Isso é o EP. O CD vai-se chamar... agora esqueci-me do nome do CD, meu Deus. Obrigado. Giant Little Victories. Giant Little Victories é um... essa mensagem que eu vou passar, Giant Little Victories, é exatamente isto. É a gente procurar nas vitórias do dia-a-dia. É a gente olhar para as vitórias do dia-a-dia. Por exemplo, como eu estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma vitória espetacular. Eu adoro estar aqui com vocês. Parece que é um pequeno dia, mas para mim é uma coisa gigante. É um gigante pequeno dia, percebes?
Ok.
Né? Tipo, juntando todos estes pequenos dias... Isto é gigante, e é Giant Little Victories, que é o nome do meu primeiro CD, que vai sair e que ainda não saiu, simplesmente porque eu acho que deixou de ser uma prioridade sair um CD.
Sim,
ou 11 tipo músicas assim, num sítio físico. Eu quero... Acho que tem muito mais sentido nos dias de hoje, e tendo em conta como a pessoa quer lançar as
coisas...
como
se consome, né?
Exato. É principalmente a maneira como se consome a música, mas também a forma como tu gravas música de hoje em dia.
Sim, sim, também.
É muito caro. É caro lançares música, tipo, é ir para um sítio, porque eu não sou gajo de lançar uma música e meter no YouTube e dizer, olha, já, malta, meti uma música no YouTube. Não. Isto é para fazer, não é? Tipo, eu tenho que investir naquela música, tenho que ter brio naquela música, quero lançar a música como deve ser. Eu quero que as pessoas tenham uma oportunidade de ouvir. Se lanças 11... É que nem a minha banda favorita, que eu neste momento por acaso nem tenho nenhuma, eu não ouço as músicas da minha banda, não me parece que não há tempo.
Já me estragaste a pergunta, ia-te perguntar qual é a tua banda favorita, já disseste não tens nenhuma.
Oh pai, eu tenho 1000. Vai, espanta assim.
Pronto, está bem.
Olá, Ana. Tipo, eu tenho montes de bandas favoritas, eu neste momento ouvi coisas que a maioria das pessoas não conhece. Estou a ouvir um gajo canadiano que é o Simmel, é um gajo que toca... Ele já veio já teve bandas de palco de andar ali, tipo, assim, mais a abrir. Agora é um gajo com um piano, uma cena bué lo-fi, bué da linda, que eu adoro aquilo que ele faz. Pá, eu ando a ouvir um monte de coisas, ando a ouvir principalmente cenas calmas, algum folk, mas não um folk demasiado country. Isso por acaso não me agrada muito, mas gosto de folk, mas não aquele muito country.
Okay.
E gosto de tanta coisa, meu, pá, fogo. Se a gente for a falar dos anos 90, eu dava-te uma lista de 50 bandas já, desde os Live, que eu amo, Live, é uma banda que eu adoro, Pearl Jam, Nirvana, bandas
australianas. Continuam todas na tua playlist, essas bandas?
Desculpa?
Continuam todas na tua playlist?
Sim, mas eu vou dizer uma coisa, eu já não... Não, estão, mas aparecem muito de vez em quando. Eu já não tenho... Os anos 90 foram muito intensos para mim, musicalmente. Eu neste momento já não ouço quase nada disso. Por exemplo, agora eu não quero ir ver Pearl Jam ao Nos Alive, eu não quero. Okay. Já vi.
Vai estragar, não é?
Já vi 5 vezes. Eu vi no Dramático Cascais, o gajo a tirar-se lá de cima, eu era um puto. Eu fiquei a noite anterior, foram 2 dias, a noite anterior fiquei cá fora a ouvir, porque só consegui comprar um bilhete, e fui no segundo dia lá dentro e foi tipo... Eu acho que nem sequer... Pá, foi tipo incrível, estás a ver? Quem diz isso diz tantas outras coisas, como eu não ter visto Nirvana por causa de um teste de matemática. E essa questão boa é por causa de chumbei a matemática e não pude ir ao teste, não pude ir a Nirvana. E, bom, anyway. Não pensava que ele ia morrer também, foi muito triste.
Quantas mal feitas.
Yeah. Mas pronto, muita coisa dos anos 90, bué, tipo, e... contas mal feitas. Mas de hoje em dia, pá, de hoje em dia eu ouço muita coisa, mas coisas mais calmas, já não ouço nada de bandas pesadas, apesar de gostar de ver de vez em quando, mas pá, não te consigo dar assim uma banda agora, tipo, pá, ai, pá, aquela banda, aquela cena.
E aqui no nosso Algarve, o que é que tu...
Musicalmente?
Sim, o que é que mais gostas, qual é a malta que gostas de ir ver? O que é que te faz sair de casa?
Ninguém. Agora é que me lixo. não é isso. Eu acho que de alguma forma, agora, falar contra nós algarvios nunca vou falar. Agora, a nível
temos de... muito bons, desculpa lá. Temos... Não. Ainda agora tiveste a falar de...
Eu estava a falar de comunicação. Okay. A comunicação. Às vezes sinto que as coisas não chegam às pessoas e um dia tu vais ver as coisas não te chegam. Tipo, tu, pronto, estás, subscreves um canal qualquer e vens a descobrir uns dias depois que a banda que tu querias ver estive lá e tu dizes, ei, como é que é possível isto ter acontecido? Agora, bandas do Algarve, olha, eu cover já não vejo nada, não tenho a mínima paciência para ver isso. Originais, opa, tenho acompanhado a malta, olha, gosto muito dos Mirandas, de Faro, há pouco tempo, ano passado, vim aqui ver o Ray, os Bloody Sam, opa, gosto muito dos Blues do Tércio. E há pouco tempo fui cantar no concerto do Daniel Camis também, que é uma cena assim um bocadinho mais estrangeira. Música portuguesa, pá, agora, pronto, pá, olha, dito, essa pergunta é mesmo difícil. Eu acho que de alguma forma, acho que falta se calhar um enquadramento dos músicos, de alguma forma.
Falta vez mais programas nossos também.
Também. Olha, está bem visto, olha, peço desculpa por isso.
E subscreveres o nosso canal.
Ah, mas isso, Fogo, isso já
é. Isso já é. Falando nisso, canais, e já falaste no canal YouTube, tens para lá uns vídeos.
Sim.
Diz lá qual é o teu canal. Faz lá publicidade.
O meu canal, tanto do Insta como do Face, como do YouTube, são todos Mark Noah Music, e lá vocês podem encontrar. Aí tem o meu site, que eu, na verdade, acho que não era necessário um gajo como eu ter um site, mas pronto, mas tenho um site. Aconteceu.
Sempre necessário.
Pá, não sei, nesta fase acho que não era necessário, sou-te sincero. Porque os Facebooks e Instagrams, que são grátis...
Sim, mas o teu site é o teu site, ou seja, tens a tua plataforma, não dependes de outros, né?
Correto, eu estou a dizer é que neste momento acho que era cedo para tê-la, mas pronto, porque é uma coisa que acarreta assim um... e obriga-te a certas coisas, mas às vezes um bocadinho complicadas. Mas pronto, Insta, Face, TikTok, que é uma cena que eu nunca pensei ter, mas pronto, Mark Noah Music é o meu... para quem quiser acompanhar e ver. Pronto, e este ano...
Mas lá cheiros de música, é isso?
Eu tento, sendo perfeitamente sincero, eu tento manter as pessoas interessadas e coladas a mim de alguma forma e criar uma amizade que na verdade, localmente já existe. As pessoas, muitas das pessoas que me conhecem são meus amigos e depois segue, passa para outras pessoas a seguir. Mas eu tento fazer isso, lanço uns covers muito à minha maneira... Lanço os originais, toco em casa, toco na praia, toco onde for. Tento fazer isso, que é para me manter também as redes sociais sempre a rolar e essa cena toda, que eu acho que isso é muito importante. É pá, é uma coisa que nós há uns anos atrás não tínhamos. E quem teve um bar como eu, e o Major sabe perfeitamente o que era nós irmos meter flyers e posters em todo lado. E de hoje em dia, daqui a 5 minutos, pegas numa cena e toda a gente sabe, se quiserem saber, não é?
Claro. Isso sim, tem esse poder as redes sociais, não é? O Kim Gonçalves tem aqui outra pergunta, para além de dizer que não era bem esse Kim que estavas a falar, é o Kim Gonçalves.
Ah, Kim!
Mas pronto,
mas também é música.
É o Kim Almeida.
Também é música,
sim. E ele pergunta, agora sim, tem uma pergunta, ainda há bocado era uma afirmação, agora é uma pergunta, que é se gostaste de participar no gig dos Lookings no Tapas e Lendas, em Olhão.
Yeah.
E o que achaste da dupla?
Kim, antes de mais, um grande abraço a mim e peço desculpa. São dois Kims, meus amigos, super companheiros, eles até são, tem uma banda chamada Lookings, que são dois Kings e Luckins.
O Kim que tu estavas a falar, por acaso, esteve connosco a semana passada, não foi, Luís?
Se calhar semanas? Há três semanas que lançou o livro.
Sim, exato, cada livro, sim.
Que é o Kim de Almeida, exatamente.
Eu não pronto. Quis interromper, por acaso, nem quis dizer isto logo, porque estava a ver que estavas a falar do Kim, mas pronto.
Yeah. Mas pronto, este Kim, que a gente chama o Kim Folk, Folk King, quer dizer, há pouco tempo fui ver um concerto deles no Tapas e Lendas em Olhão. Eles deram-me a honra de cantar umas músicas com eles e Foi fantástico, obrigado Kim, para já por estares aí a ver-me neste momento. E opa, eles são maravilhosos, é aquela malta que ama música e que diz assim, não, eu quero fazer isto, bora lá, ponta para
o Kim era um Marco Noah há pouco tempo, porque, ou seja, o Kim, já estamos fartos de convidar e ele também era a mesma resposta que tu. Ai, eu não tenho nada para mostrar, ai. E agora vai ter que ficar, pronto. Por isso é que eu estava a dizer nesse sentido. Pronto.
É isso mesmo.
Tem que ficar sozinho também, com a sua guitarrinha.
Completamente, e ele é fantástico, e é um gajo que adora música. Ele passa horas em casa a tocar, a tirar músicas, a tocar. Ele vai tocar um sítio e dizem que é para tocar 2 horas, ele toca 4. É tipo, pronto, é surreal.
Vídeos, estávamos a falar de vídeos, não é que podemos ver. Tens tendência ou vontade de lançar a música com vídeo ou não te interessa tanto?
Isso é uma excelente pergunta. De hoje em dia, os vídeos são uma coisa que é um luxo. Eu não vou lançar muitos vídeos daqui para a frente, durante os próximos tempos, a não ser que as coisas mudem muito. O vídeo dá-me mesmo a sensação que é uma coisa que... Fazer um vídeo em condições é uma coisa um bocado cara. A não ser que faças aquela cena tipo do telemóvel, que é muita gira e tal, e é um bocado por carolice que se faz, mas nunca fica aquela cena. Eu só tenho 2 vídeos. Também são só 4 músicas até o momento, são 2 vídeos. Pá, e o vídeo acho que é uma coisa que de hoje em dia... Aliás, basta a gente pensar um bocadinho, tipo, desde o tempo da MTV e etc. As músicas que a gente vai ver quando vê lá são as mesmas ainda daquele tempo, dos anos 90... E tudo o que se lança de hoje em dia, acho que... Pá, não sei. Não, eu, por exemplo, se me perguntares, olha, qual foi a última banda, o último vídeo de uma banda que tu gostes, que tu viste? Pá, eu acho que nem te sei responder, tipo, porque acho que os vídeos de hoje em dia vêm...
Mas mesmo nas plataformas não consegues ver esses vídeos e não vejo esses vídeos no Instagram e no TikTok?
Estar a falar de vídeos, tipo um vídeo tipo à maneira antiga, não é um videoclipe?
Sim,
era falar de tipo shorts e coisas assim do
pois, género. Hoje em dia tens que te adaptar ao que há, não é? Como tu dizes também que vais lançar singles em vez de lançar um CD, também tens de lançar 15 minutos de vídeo em vez de lançares um videoclipe, não é? Isso,
exato. O que vai ser feito é que basicamente vão ser, basicamente o que se usa hoje em dia é muito o lyric video, que é é um vídeo, às vezes nem sequer és tu que estás lá, é uma imagem que é criada e tudo mais, com a tua letra e... Eu acho que vai ser mais por aí. Acho que vai ser mais por aí. O vídeo em si... e eu digo-te, eu gostava de fazer vídeos. E vou fazer vídeos, de certeza. Acho que neste momento poderá ser difícil fazer mais do que um vídeo cada 5 canções, vá, por exemplo. Vá.
Sim, sim. Porque é um custo também, lá está. Já o custo de criar a música é alto. Depois fazer o vídeo também é alto. Vamos lá. Se queres umas coisas com qualidade, não é? Vais ter que empenhar.
Yeah.
E como disseste, é muito difícil quando se lança a solo. Principalmente a Sol também.
Muito.
E num projeto de originais.
Yeah. Mas é gratificante.
É, não é?
Yeah, completamente.
Olha, estamos praticamente a chegar ao fim da nossa conversa. Temos mais uns 5 minutinhos.
Ok.
Por isso vou-te pedir também para tocares mais um temazinho e depois falamos mais um bocadinho e acabamos.
Bora lá.
Bora.
Então eu... Esta música tenho que tocá-la sempre, que é o meu single, O Lie To Me. O Lie To Me foi, se calhar, a música em que se investiu um bocadinho mais de todas elas. Tanto é uma canção que tem um videozinho giro. Trabalhou-se muito, tentou-se que a coisa saísse de uma forma que me agradasse. Eu gosto muito desta música e acho que... E tem rodado um bocado por aí, de vez em quando ouço... Mais aqui na rua FM, etc. Fico todo contente. Os amigos ligam: epá, olha, acabei de ouvir a tua música no FM. E passei num restaurante, estava a dar a tua música. E eu, ei, a sério que fiz. Pronto, Lie To Me. Enganei-me na música. Vou já começar. I'm tired of this feeling of letting you go. This climbing up the ceiling, the answer unknown. If I just found out where did things go south, I would hold on you
let go. So lie to me, I don't really care at all. And just don't leave. If you do, my life is gone. Why can't I fake the reason, the lie to my goal, and fed it with the season that feedeth my soul? If I just found out where did things go sour, I would hold on you and never let go. So lie to me, I don't really care at all. Just don't leave. If you do, my life is gone. Pray with me in this empty broken call. Every fear feels like one more little fall. This broken heart, there is a smile that falls apart and lends its way to freedom through these times in history. I will never fall apart. I'll find a space within my heart to climb the wall and to roll those thoughts known to me. So lie to me, I don't really care at all. Just don't leave. If you do, my life is gone. So pray with me, hear this empty broken call. Every fear feels like one more little fall.
Woo. Obrigado, malta.
Muito bem, muito bem. Já estão mais malta aqui a ver agora que já prontos para o espetáculo a seguir, obviamente.
E yeah, vai ser fixe.
Temos aqui mais um comentário, e dizer uma pergunta, mas novamente é mais uma afirmação do que uma pergunta. Silvia Viegas, amigo Marco, orgulho do teu processo em ascensão. Temos todos algo a dizer ao mundo e tu estás a fazê-lo com coragem, vulnerabilidade e humildade. Sentes isso. Grandes palcos à tua espera. Parabéns.
Uau, Silvia, obrigado.
E o Kim está a aceitar o nosso desafio, dizer para nós arranjarmos uma data para ele, logo entramos em contato contigo, Kim. Mais uma vez.
Olha, e podem chamar a Silvia também para vir um dia destes, que ela escreve livros para crianças, e eu já fui com ela acompanhá-la a várias escolas, e é tipo, é uma cena incrível.
Tens que me dar o contacto,
aqueles então. Pequeninos ali, estou já do frente, é tipo surreal. Nossa Senhora, a seguir a gente trata disso.
Sim, exatamente, tens yeah. Antes de subir aqui para o palco outra vez, mais uma vez. O que é que as pessoas podem esperar esta noite? Diz-me.
O que vem agora a seguir,
sim,
certo?
Sim.
Isto aqui, eu acho que vivo para estes momentos, por isso. Estes momentos são os que eu vivo. Eu, tipo, o facto de poder fazer isto, tocar a minha música, para quem vai vir, é tudo para mim. É o que eu mais gosto de fazer. Por isso, eu, o que elas podem esperar é que eu dê tudo de mim. Pronto, é só isso.
Então é isso, malta, sai em casa.
É,
venham ver. Yeah. Abandonem as netes e os telefones e venham ver música ao vivo, originais. Onde é que queres estar daqui a, vamos dizer, um aninho? Onde é que pretendes estar com estas músicas todas?
Sou ambicioso, mas tenho os pés no chão. Ou seja, epá, eu sinceramente o que eu mais gostava era, por exemplo, estar a abrir um projeto, ser uma banda de abertura daqui a um ano e tal, de um projeto que eu respeitasse.
Ok. E ser o gajo, na estrada, né?
Ser a pessoa ou com banda, ou em que formato for, ou sozinho, e poder ser o gajo que vai abrir uma pessoa que eu respeito musicalmente e diga, epá, isto é tudo para mim, porque o facto de estar lá em cima não é para aí, acho que o caminho é que é. O caminho é tudo, não é?
Claro, claro.
E tipo, eu não faço isto por dinheiro, porque senão...
Sim, as músicas têm que andar na estrada, têm que andar por aí, que é para
sim,
as pessoas
forma,
ouvirem, né?
Não há outra forma. Tipo, há demasiada informação no ar, a única forma de chegar às pessoas é chegando mesmo à pessoa, e de preferência de forma direta, não é? Tipo, na primeira mão, não há outra forma melhor de o fazer.
Claro. Mas nós concordamos com a Silvia, também achamos que bons palcos e grandes palcos te esperam.
Obrigado.
Para além aqui do nosso Bafo, obviamente, que é um grande palco que temos, né, para ti. Vou-te pedir que assines a nossa mesa que está aí à tua frente, tens aí esse marcador preto e ficar registado. Sim, pedimos sempre, obviamente.
Vai ser aqui debaixo da minha cerveja, talvez, não?
Tens aí bastante espaço ainda. Estamos a fazer também publicidade àquela cerveja que o Major tem à venda, que nem sei qual é, mas é muito boa.
Está feito, rapazes.
Venham provar. Obrigado, Marco. Não sei se ficou mais alguma coisa por dizer, por
não,
falar.
Só, por acaso, só quero agradecer a vocês todos, o Filipe, o Vicélio, Salsa e o Tipo Era, ao Major e a toda a gente aqui do Bafo, Bobby, etc., a malta toda. Agradecer-vos por fazerem isto, porque isto é fantástico, e eu acho que é um privilégio para mim estar aqui convosco, sinceramente, e agradecer-vos.
Sério, tá bem? Prazer é tudo nosso.
Obrigado, foi fantástico, adorei estar.
Volta quando tiveres mais músicas ainda para apresentar, é sempre
convidado. Nunca vou parar, sabes? Isso é a minha garantia, vai ser sempre, até ser um velhotezinho.
e de minha parte, falta dizer também que é mais um episódio patrocinado pela Live Music, melhor loja de música de Faro, o som também. Está a ser feito por esse rapaz Vicela que mencionaste há pouco tempo. E pronto, e assim nos despedimos de mais um episódio do Algarve ao Vivo. Muito obrigado, Marco. Perdão. Venham ver agora o Marco aqui ao vivo. Nós vamos ficar off, mas ele continua on sempre.
Mais nada.
É isso, não é?
Obrigado a todos.
Tchau. Obrigado.